E a conversa agora é com a escritora Roberta Bassani Federici, que está com um lançamento novo. Professora Roberta, bem-vinda à nossa programação. Conta um pouquinho o que já dá para antecipar aqui sobre o Faraxa, né? Sequência do teu primeiro romance, Farfalla. Bem-vinda à nossa programação.
Olá, ouvintes da Rádio Alvorada. Olá, João Pedro, muito obrigada. Realmente, o Cultura 24 Horas de 2022 me proporcionou um momento muito especial, que foi o lançamento do meu primeiro romance, Farfalla, que Farfalla significa borboleta em italiano. E o que que aconteceu com Farfalla? Eu retrato uma mulher que, mesmo com 52 anos, se vê possível de muitos projetos, se vê com vontade, com desejo, e nessa busca ela vai tentando realizar tudo isso, né? Então, de 2022 até agora, foi gigante o número de leitores, a grande parte do universo feminino, que se viram na minha personagem Rosaura e que gostaram muito da trama, pois a trama se passa no Brasil, no Marrocos e na Itália, e está envolvida nessa gaúcha, a Rosaura, que é uma mosaicista. Ela trabalha com mosaicos. Então, é uma arte que nem sempre é lembrada. O que eu trago em Farfalla são muitos aspectos, elementos e lugares para muitos desconhecidos. E eu senti que criou um despertar, né, uma curiosidade. Às vezes, algumas leitoras diziam: eu parava onde estava lendo, buscava no Google para saber se aquele monumento, se aquele espaço, se aquela cidade era real, e eu via que era real. Então, foi tanto incentivo, foi tanto pedido para que a história continuasse, para saber novos passos de Rosaura, que eu tive vontade, criatividade, coragem. E agora, então, no Cultura 24 Horas de 2024, com muita alegria, estarei lançando Farasha.
Faraxa, que inclusive é borboleta em árabe, né?
Isso mesmo. Então, a trama agora em Farasha, ela se amplia, pois antes, em Farfalla, a Rosaura conhece o marroquino, o Hamed, e ela tem outras amizades, tem outros personagens, mas eles são secundários na trama. Agora, então, outro casal se evidencia e traz elementos muito pontuais nos relacionamentos. Porém, é interessante que o mundo muçulmano, ele apresenta costumes muito diferentes de nós, né, ocidentais, e de nós de base religiosa católica, né? Então, eu fiz uma pesquisa mais aprofundada para respeitar os hábitos desse tipo, né, de costume religioso, muito presente no povo marroquino, mas trazendo uma trama, um enredo de que é mesmo de lados diferentes, de posições diferentes, de crenças diferentes, as pessoas podem amar, né? Elas podem também se desentender e se entender também. E que os envolvimentos afetivos, eles perpassam por qualquer tipo de envolvimento. E então eu trago costumes, hábitos e questões bem típicas do Marrocos, porque a trama, ela acaba se desenvolvendo bastante nesse país. E olha só o que que aconteceu em Farfalla. Eu tenho um período que eu volto para Volúbilis, uma cidade, são ruínas romanas, né? Eu volto para Volúbilis romana em mais ou menos 500 depois de Cristo. E os meus leitores também gostaram muito desse cenário, né, de voltar para os hábitos desse período de romano e ainda mais no território marroquino. E agora então em Faraxa eu volto, mas não só uma vez. Então, eu não vou dar muito spoiler para que o meu leitor, que gostou tanto de Farfalla, se sinta motivado a ler Farache.
Eu acho que é interessante até a gente trazer um pouco disso, porque mais uma vez a narrativa ela se centra tanto no mistério, né, em volta da arte do mosaico, isto, e também dessa questão do envolvimento romântico, né? Mas daí agora temos mais personagens envolvidos em tudo isso. Como é que foi para trabalhar todos esses aspectos da trama?
Eu ouço muito que os meus leitores comentam, né? Uns me dizem: nossa, aquela cena de amor no deserto foi muito linda. Então, a gente tenta agora criar novos cenários com tanta afetividade, né? Eu sou uma escritora madura, adulta, e não sou da linha de um sexo vulgar, mas sim de um sexo afetivo, amoroso. Obviamente que eu respeito todos os tipos de envolvimentos e também de escrita, mas na minha visão, na minha versão, Roberta escritora, é essa linha que eu procuro trazer nas minhas histórias. E realmente, o fato de ser professora de arte, de conhecer a importância das mais diversas expressões artísticas, eu sempre percebi o mosaico como uma linha, uma forma aquém das artes visuais, porém, se a gente começar a estudar, talvez ela seja uma das mais perenes. Se Volúbilis foi uma cidade mais ou menos de 500 e pouco depois de Cristo, e os mosaicos estão lá contando o que aconteceu ali, é sinal de que é uma arte que merece toda a relevância. Então eu trago ela para esse cenário, já que ela não é algo tão popular, vamos dizer assim, e trago um novo mistério, novamente envolvendo o mosaico e a história da borboleta, porque se eu trago Farfalla e Farasha como um enredo da borboleta, tem a ver com todo um lado que lembra as metamorfoses desse animal, né, desse inseto, e como ele lembra as metamorfoses femininas, né, os momentos aos quais se passa desde que se é criança até a nossa maturidade, até a velhice, quantas transformações comportamentais, físicas, afetivas, a própria maternidade que é tão envolvente. Então, a trama, ela traz um novo mistério e eu busquei elementos até mesmo de outras culturas para inserir em Farasha e despertar uma curiosidade ainda maior do nosso leitor.
E são temas, querendo ou não, que eles têm uma certa dualidade, né? Porque a perenidade essa durabilidade do mosaico e, ao mesmo tempo, a transformação, a metamorfose da borboleta. São coisas que elas andam meio separadas, mas que aqui elas aparecem juntas, né?
Justamente. Boa, muito boa essa tua colocação. A nossa vida é feita de dualidades, né? A gente, por vezes, ao levantar, a gente diz, nossa, que dia lindo de sol, nossa, que dia frio. A gente se pergunta constantemente pelas as possibilidades de que aquele momento te reserva, te envolve. E um romance onde se traz pessoas, especialmente em Farfalla e Farasha, pessoas de países diferentes, de costumes diferentes, já vai revelar esta dualidade e como os afetos, o carinho, ele pode transformar isso e se organizar de uma forma que ele seja uno e não duo. Ele possa ser um caminho só, né? Mas os envolvimentos amorosos, sociais, de amigos, eles podem apresentar dualidades, né? Convergências e divergências. E são esses aspectos que eu procuro trazer em Farasha, continuando, né, o enredo de Farfalla. É lindo saber que eu, como professora de arte, como alguém que gosta tanto da cultura, algo que é a minha bandeira de uma vida, né? Eu creio que o meu leitor vai ver que a forma como eu concluo, ou que eu termino este período da trama da Rosaura e do Hamed, é muito envolvido com as minhas crenças culturais, com o meu olhar para a cultura, o meu olhar da perenidade da cultura, do respeito às mais diversas expressões culturais. Então, eu trago em Farfalla a criação, né, a ideia da rota do amor, e agora em Farasha, não vou dizer o que acontece, mas o meu leitor vai sentir a forma como eu achei para resolver tudo isso, o mistério de mais um objeto envolvendo o mosaico da borboleta, não é mais um piso, mas é um outro objeto, e também se a rota do amor vai ser real, se ela vai conseguir ser possível, vai conseguir ser criada, né? Então, pessoalmente, eu achei que eu busquei elementos que trazem uma resposta para este desfecho da história, que para mim é muito significativo. Quisera eu que muitos locais buscassem essa minha ideia e assim o fizessem em relação ao seu patrimônio cultural.
Com relação ao lançamento, né? Ele acontece durante o Cultura 24 Horas, Começa às 7 horas da noite da sexta-feira, é isso?
Isso mesmo. Então, eu aproveito muito esse espaço, João Pedro e ouvintes, para convidar a todos. Vai ser um momento muito especial para mim, enquanto escritora, e eu creio que para muitos que leram Farfalla, que já vem solicitando há um tempo, né? E a continuidade? E o segundo livro da Rosaura, quando vem? Então, eu estou muito feliz por esse momento. O livro está muito bonito, organizado, então, pelo Léo Vieira, pela Lema Edições. Ele está bem maior que o Farfalla, ele está com 348 páginas. Ele está mais consistente, creio que para mim ainda mais envolvente. Então, no Cultura 24 horas, do dia 16, sexta-feira, às 19 horas, na Casa da Cultura. Vou ficar muito, muito feliz com a presença de todos. Então, nesse momento se começa um pouquinho com o coral Alegria Franciscana e no início, então, da minha fala, um lindo balé com as bailarinas Milena e Manuela, trazendo a delicadeza, né, da arte, aqui no caso da expressão da dança, que envolve a todos aqueles que gostam de todas as expressões artísticas. Então será um prazer a presença de todos.
Aqui, claro, no áudio a gente não consegue ver, né, mas dá para ver claramente a diferença de tamanho dos livros, o pessoal vai poder acompanhar nas nossas redes sociais depois, e também a beleza, né, que aparece nas páginas do Farfalla. Ele tá com uma edição bem bonita, tem uma série de novos recursos gráficos, né, que aparecem ao longo do livro e que com certeza dão ainda mais grandeza para o teu trabalho, Roberta.
É verdade. Nós temos uma parceria já de 2 anos com o Léo Vieira, que é o meu editor lá de Angra dos Reis. E a cada novo livro, nós já em 2 anos nós produzimos 6 livros juntos. Eu acho que um bom número, né? E a gente fez uma parceria muito profícua, tem dado muito certo. Ele entende muito daquilo que eu imagino e ele é muito criativo, ele é muito experiente. E ele imprimiu também nas 2 capas, né? Mas Farfalla também imprime elementos que são fotos minhas, são os arabescos que eu simpatizo, são as dunas do deserto do Saara, a borboleta, né, que é a continuidade de Farfalla. E também trazemos, então, na 4ª capa, para que o leitor que não leu Farfalla conheça a capa e um pouco do que foi apresentado no primeiro livro, né? Farfalla é um segundo livro, mas que ele traz, eu penso assim, o olhar de uma escritora que também ela melhora, eu penso, né? Que ela se aprimora, ela refina e ela melhora a cada obra. Também eu preciso dizer da minha alegria em contar com a apresentação, né, com o prefácio da minha querida amiga, a professora Regiane Bortolotti, que é, eu só digo que a gente não é irmã de sangue, mas somos irmãs de muitas ideias e de muitos momentos. E penso, uma professora de história no nível da Regiane vem trazer um olhar de até mais fidedignidade aos fatos, pois ela sempre lê todas as minhas obras antes de eu publicar. Então, eu fico também mais confiante da sua veracidade e de que ali os dados são reais. Então, também meu agradecimento à Regiane Bortolotti por estar comigo nesta caminhada. E esse é o 13º livro e todos contou com a leitura e a apreciação dela.
Professora Roberta, muito obrigado pela entrevista e vamos aguardar todo mundo ali na Casa da Cultura para acompanhar esse lançamento.
Muito obrigada, João Pedro, obrigada à Rádio Alvorada, muito obrigada a todos que me ouvem e como professora de arte e como leitora que eu sempre fui, eu creio que o maior objetivo de um livro é tornar leitores, é que as pessoas tenham o hábito de ler. Se forem os meus livros, que bom, fico muito feliz. Mas leiam, porque a vida se transforma e eu penso que melhora ou mesmo modifica o nosso jeito de pensar a partir da leitura que se faz. Muito obrigada. Aguardo toda sexta-feira no Cultura 24 horas, às 19 horas. Abraço a todos.
7 horas da noite, então, na Casa da Cultura. Quem quiser acompanhar, a entrada é franca. João Pedro Tartari para a tua Rádio Alvorada, 65 anos presente na tua história.